Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 16 de setembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasileiros cada vez mais conectados.
9 em cada 10 residências do país têm acesso à internet. Jéssica Gonçalves.
Na área rural, o crescimento foi ainda mais expressivo, passando de 58% para 74% dos domicílios com conexão.
Pesquisa também revela que a maioria das pessoas acessa a rede pelo celular.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Aumentar a segurança no trânsito nas cidades e rodovias do país.
Objetivos da Semana Nacional do Trânsito e Semana Nacional da Mobilidade. Márcia Fernandes.
O tema da campanha da Semana Nacional do Trânsito é Juntos Salvamos Vidas.
E vamos falar sobre o censo e a importância dos brasileiros receberem os recenseadores em uma entrevista com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Quantos somos, como e onde vivemos?
Os pesquisadores do IBGE estão nas ruas, batendo de porta em porta para coletar essas informações.
O que é o censo, para que ele serve e como ele pode impactar na vida dos brasileiros são os temas da nossa entrevista de hoje com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, vamos começar então explicando para a população qual é o principal objetivo do censo, para que, que ele serve?
O principal mesmo que vem desde a antiguidade, o objetivo do censo, é contar as pessoas por sexo e idade, né? Eu sou professor de demografia e isso é a base de demografia, que é a ciência que estuda a população. Agora, depois disso, a gente mede alguns atributos da população, como escolaridade, as condições dos domicílios, e trabalho, renda, uma série de outras características. Mas o principal objetivo do censo é o Brasil ter uma medida da sua população, para vários objetivos que eu posso elaborar depois.
Agora, presidente, quanto tempo dura a entrevista do recenseador e que tipo de informações ele coleta?
Ah, obrigado pela pergunta, é muito boa, porque a gente tem dois questionários, né? O recenseador chega com a maquininha, que a gente chama DMC, é um dispositivo móvel de coleta, e normalmente em cada 10 entrevistas, 9 serão do questionário básico, que é um questionário que dura 5 minutos. Não mais que isso. É rapidinho, não dá nem tempo para tomar o cafezinho quando estiver na casa. E um questionário desses 10, cerca de 10 a 11% dos questionários, é um questionário mais longo, onde a gente pergunta em mais detalhe condições de trabalho, condições de renda da família. Aí é uma amostra, né? Então, por isso que é um em 10, e esse dura em torno de 15 a 16 minutos. Por exemplo, a pergunta do autismo, muita gente fala, teve a lei do autismo, e eu fui entrevistado no IBGE, ninguém perguntou, por causa disso, porque o censo, ele tem duas partes, ele tem o questionário básico, que tem que ser rapidinho, porque são 215 milhões de habitantes, ou 210, enfim, nós vamos ver quantos são, mas em torno de 80 milhões de domicílios, e a gente não pode gastar 16 minutos com todos. Então, a pergunta do autismo está ali no questionário que dura 15 minutos.
Mesmo assim, esse questionário de 15 minutos se torna ainda mais importante, né?
Porque muito é uma mais, amostragem. É super importante, porque É, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, os nossos estatísticos definiram essa amostragem. Então, com esse questionário longo, a gente é capaz de traçar um perfil muito detalhado de todos os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros.
E, presidente, essas informações coletadas pelo IBGE, para onde é que elas vão? Elas ficam armazenadas em um banco de dados? São individualizadas? Alguém no futuro pode acessar para saber, por exemplo, informação sobre uma pessoa que mora em algum lugar? Como é que funciona depois o trabalho com esses dados?
Uma boa e excelente pergunta, porque assim, o IBGE tem uma espécie de constituição, além da Constituição brasileira, que são os princípios fundamentais da estatística. Esses princípios são acordados pela ONU. A ONU tem uma divisão nas Nações Unidas, na ONU, para cuidar de estatísticas. E todos os países são obrigados a aderir aos princípios fundamentais. Isso é como se fosse a nossa Declaração de Direitos Humanos. E a cláusula pétrea desses princípios é o sigilo estatístico. O IBGE não entrega dados de ninguém sob hipótese alguma. O sigilo é garantido. Inclusive, quando as pessoas querem trabalhar, a gente tem uma espécie de sala segura, exatamente para ter certeza que ninguém vai pegar um dado individualizado para nenhuma razão, nem mesmo o próprio governo. Houve um caso, o Supremo votou favorável ao IBGE, se não me engano foi em São Paulo, porque um procurador quis processar o IBGE, queria saber os meninos que não frequentavam a escola. Por mais que a gente tenha simpatia com a causa, a gente não pode violar o princípio básico. Uma coisa é fiscalização, a outra é o uso estatístico dos dados. Nós não abrimos mão disso.
Importante a gente falar isso, né, presidente? Da segurança que as pessoas podem ter sobre o uso dos dados dela, seja pelo governo ou por qualquer outra pessoa, né?
Exatamente. Isso é a nossa cláusula, Pedro, como eu falei, a nossa joia. Porque se a gente trair a sociedade, o informante, nunca mais a gente vai conseguir fazer uma pesquisa. Então, nós somos extremamente rigorosos com relação a isso.
Agora, presidente, outro receio é em relação às pessoas que batem a nossa porta para fazer a pesquisa, os recenseadores. Como é que é possível checar se aquela pessoa é mesmo contratada pelo IBGE?
Olha, é outra pergunta importantíssima, porque depois podemos até falar, há uma certa resistência e a gente precisa. O censo, ele não é uma amostra, tanto que eu falei da amostra, que são 1 em 10. Mas o censo, ele tem que medir todas as residências. Tanto que ele é um censo populacional, mas, sobretudo, ele é um censo domiciliar. A gente tem que ir em todas as casas. Na medida que uma casa não abra a porta para o IBGE, não receba, estou aqui falando com todo mundo, pedindo, receba o IBGE. Ela está prejudicando a ela mesma enquanto beneficiária de políticas públicas, de decisões futuras, etc. Agora, a gente cuida para isso. Como que a gente cuida? Tem um colete, infelizmente hoje eu estou aqui todo escovinha, de terno, gostaria de ter vindo de colete. Tem um colete do IBGE, que tem o 0800, tem a homepage do IBGE. Mas o ponto mais importante é o crachá. Eu mesmo tenho meu crachá, já fiz uma demonstração e deu certo. Quer dizer, você vem no QR Code do crachá. Primeiro, o crachá pode confrontar com a carteira de identidade, com o RG, qualquer coisa. Mas, além disso, se a pessoa não estiver convencida, achar que isso tem cara de falsificado, vai com o iPhone, o telefone celular, vai no QR Code, que hoje todo mundo sabe o que é isso. Aí o que, que acontece? Esse QR Code entra no site do IBGE e você anota o CIAP, que o CIAP é o registro de todo servidor público, o recenseador é um servidor público temporário. Então, bate o CIAP do recenseador, vai aparecer a carinha do recenseador e todos os dados. Então, não tem jeito de ter fraude se a gente estiver desconfiado. O IBGE testou isso, eu mesmo já testei, como disse, nós somos recenseadores, somos heróis, aí posso falar mais deles mais para frente, mas eles são servidores públicos, temporários como eu, sou presidente, sou temporário porque eu não sou funcionário da casa, sou um professor universitário, servidor público a vida inteira da UFMG, aposentado.
O senhor mencionou aí a resistência, né, que algumas pessoas têm. E o senhor, de repente, pode contar para a gente um pouco quais são os relatos que as pessoas, que os recenseadores têm feito sobre essa resistência, mas eu queria que o senhor falasse também se as pessoas podem se recusar a responder o censo, se existe algum tipo de ônus para quem se recusa, como é que funciona isso?
Perfeito. Primeiro, falando da resistência. Há uma resistência, às vezes pela desinformação. É muito bom estar aqui, porque a gente tem um alcance nacional. Estamos pedindo reforço de publicidade, porque a desinformação, eu acho que é a principal razão para a resistência. Particularmente agora, que é um período eleitoral, muita gente confunde, às vezes, sem ouvir o recenseador com entrevistadores de pesquisa eleitoral. Nós não temos nada a ver com pesquisa eleitoral. O crachá, o colete e o crachá do IBGE são nacionais e nós somos apartidários. Não, nós, o censo não é do governo nem do IBGE, o censo é da população brasileira. Então, eu gostaria que você, ouvinte, audiência, entenda, o censo é de vocês. Quer dizer, recusar essa resistência por desinformação com relação a isso é triste, é lamentável. Mas temos mecanismos, há um dispositivo legal, todo cidadão brasileiro é obrigado a responder ao IBGE. O IBGE é muito delicado, não é à toa que nós somos queridinhos. A gente não dá essa carteirada de cara. A gente bate na porta uma vez, bate duas, bate três. Nós respeitamos a cidadania brasileira. A gente pede essa reciprocidade. Mas no frigir dos ossos, se tiver que chamar a polícia, nós chamamos. Há um caso que eu acho que é muito pequeno, mas vou até endereçar e mencionar essas pessoas, que é um caso de preconceito. A gente tem recebido preconceitos raciais, por sexo, políticos. E é um caso pequeno. Esse sim é importante dizer, como o entrevistador é um servidor público temporário, qualquer agressão dessa é um crime federal. É a Polícia Federal que vai apurar.
Mas é uma
não compre
e
briga com a Polícia Federal. É o que eu aconselho.
Pense bem.
Mas nós somos da paz. A gente não quer chegar a esse ponto.
E esses casos são minoria, né?
São minoria.
Agora, o senhor pode dar pra gente exemplos de políticas públicas que são desenvolvidas a partir dos dados levantados pelo censo?
Sim, nós temos várias políticas públicas, porque o censo, ao medir todo mundo por idade, sexo, por exemplo, né, isso é bom, aqui eu estou na minha praia, que eu sou demógrafo, né? Então, a população de idade escolar, quantas matrículas, mesmo a creche na primeira infância, o censo vai te dar esses números com uma precisão muito grande para os municípios. Política de aposentadoria, tratamento do idoso, também é muito importante. A gente treina os recenseadores, por exemplo, porque para a política do idoso, hoje o Brasil é um país que está envelhecendo, então você tem o jovem idoso, o médio idoso e o super idoso, que é o centenário, que é a gente que tem mais de 100 anos. As políticas vão ser cada vez mais refinadas. E precisa do IBGE, inclusive, com uma pesquisa de qualidade para medir isso. Mas tem também renda, trabalho, enfim, uma infinidade de políticas públicas, que o IBGE é o único, o censo do IBGE é o único, a única estatística domiciliar de nível municipal. Nenhuma outra estatística, mesmo as do IBGE, possui um nível municipal. Então, o cidadão brasileiro que vive no município, se quer defender a política desse município, seja essa política estadual, municipal ou federal, deveria colaborar com a gente, porque nós estamos dando um instrumento para isso.
Então, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse, então, esse convite às pessoas para que elas respondam não só ao censo, mas às outras pesquisas que o IBGE tem em curso também, falasse direto com a população para isso.
Pois é, população, senhora dona de casa, senhor, filhos, jovens, mesmo as crianças que são aliadas da agenda do IBGE, recebam primeiro o recenseador, né, e o censo. que é o carro-chefe do IBGE, ele ocorre só a cada 10 anos, nós não vamos importunar tanto assim, é só uma vez a cada 10 anos, dessa vez foi 12 anos, por causa da pandemia, de problemas orçamentários, mas a sociedade paga um custo muito grande por esse atraso. Receba o IBGE, o recenseador está bem treinado, isso é para o bem de você, do seu vizinho, do seu parente, nós somos do bem. E nós somos do povo brasileiro, né? O IBGE é um órgão de Estado, é inegável isso, mas o censo é uma conquista da população. Pensem que vocês estão trabalhando um instrumento para vocês mesmos. E agora, o IBGE, além disso, como foi dito, a gente calcula índice de preço, vai nas mercearias. No caso, o índice de preço não é domiciliar, mas tem uma pesquisa super importante, que é mensal, que é a PNAD contínua, e às vezes fazemos outras pesquisas específicas, que é uma pesquisa de saúde, pesquisa de orçamento familiar, por exemplo, que é onde a gente pode saber a alimentação da população. E essas pesquisas são amostrais, elas não pegam todo mundo. Mas são IBGE, elas têm o carimbo do IBGE, então receba o IBGE, porque muitas vezes a pessoa fala, não, IBGE é censo. Não, IBGE é censo, mas é mais do que censo. É uma série de pesquisas que contribuem para o bem-estar da população brasileira.
Tá joia, nós conversamos com o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Rios Neto. Presidente, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço caloroso aí a todas as brasileiras e brasileiros.
Mais brasileiros com acesso à internet.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE revelou que 90% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet em 2021.
Um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2019.
Os dados revelam ainda que a maioria das pessoas acessa a rede pelo celular.
Aplicativos, sites, redes sociais. Hoje em dia é difícil imaginar a vida sem internet. O professor aposentado Márcio Ferreira, que mora em Brasília, usa bastante no dia a dia.
Para mensagens, né? Pesquisas, manter contato com a família, distante, né?
E o acesso à internet aumentou no país, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2021, cerca de 84% dos brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram a internet. Em 2019, esse percentual era de 79%. Segundo a pesquisa, 90% dos domicílios brasileiros tiveram acesso à internet no ano passado, um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2019. Na área rural, o crescimento foi ainda mais expressivo, passando de 58% para 74% dos domicílios com conexão. A economista e analista da pesquisa, Flávia Vinhais, lembra que esse resultado foi, em parte, influenciado pelas mudanças ocorridas na pandemia.
Claro que a gente já observa um aumento do acesso à internet, se a gente for pegar a série histórica, mas talvez isso tenha se acelerado por conta da pandemia, já que não havia uma outra forma de estudar, de trabalhar, que não fosse através da internet.
O telefone celular foi o meio mais utilizado para se conectar e estava presente em mais de 99% dos domicílios com conexão. Em seguida, vem a televisão, que pela primeira vez superou o uso do computador para o acesso à internet. Já os telefones fixos estão cada vez mais raros. No ano passado, pouco mais de 15% dos domicílios possuíam um aparelho. Ainda segundo a pesquisa, em 2021, 57% das pessoas com mais de 60 anos tiveram acesso à internet. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Ministério da Educação divulgou os primeiros resultados do SAEB, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico.
O levantamento, feito durante a pandemia, traz dados de como foi a aprendizagem dos estudantes em 2021.
Os resultados são usados para definir políticas públicas em educação nos estados e municípios.
Saeb foi aplicado durante a pandemia, num cenário em que 92% das escolas de educação básica adotaram o ensino remoto ou híbrido. Os estudantes dos ensinos fundamental e médio foram avaliados em língua portuguesa e matemática, e em todos os anos do ensino básico houve queda no aprendizado dessas disciplinas. Para a coordenadora substituta do Saeb, Clara Alarcão, o ponto de maior atenção da pesquisa foi a alfabetização.
A língua portuguesa no segundo ano do ensino fundamental foi onde a gente observou uma diferença maior, né, em relação à edição anterior, e nesse sentido a comparabilidade ela é um recurso muito rico, porque permite a gente entender o que aconteceu nesse período de pandemia e permite a gente planejar a melhor intervenção.
O ministro da Educação, Vitor Godoy, destacou que os dados do Saeb devem ser utilizados como subsídio para as políticas educacionais.
A Política Nacional de Alfabetização e a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens da Educação Básica tem auxiliado milhares de municípios e milhões de estudantes na recomposição das competências e habilidades exigidas para cada estudante.
O Ministério da Educação divulgou também o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O indicador relaciona as taxas de aprovação obtidas no censo escolar com as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática dos estudantes do Saeb. As taxas de aprovação da rede pública cresceram, mas esse crescimento pode ter sido associado às medidas que foram adotadas pelas escolas durante o período atípico da pandemia e do ensino remoto. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães, explicou quais as principais recomendações para esse período.
Indicamos e recomendamos duas coisas que afetam a organização dos sistemas de ensino. Um, o contínuo curricular. Dois, a promoção dos alunos devido à pandemia para evitar que os alunos fossem mais prejudicados.
O levantamento foi feito com cerca de 72 mil escolas e aproximadamente 5 milhões e 300 mil estudantes. As informações sobre as pesquisas podem ser obtidas na internet em gov.br/inep. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Motoristas, pedestres, motociclistas, usuários de transporte público. O trânsito afeta a vida de todos nós.
E para melhorar as condições de segurança e mobilidade das ruas, avenidas e rodovias do país, os Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional atuam em parceria.
Foram lançadas hoje duas campanhas, a Semana Nacional do Trânsito e a Semana Nacional da Mobilidade.
Na profissão, Jean Oliveira é cozinheiro, mas no trânsito ele é motociclista e tem a lista de cuidados na ponta da língua para transitar com segurança.
Tem que fazer hoje em dia uma direção defensiva, né? Você tem que pilotar por você e pelos outros, né?
E quem está nas ruas dirigindo sempre se depara com outros motoristas desrespeitando alguma regra, como a dona Maria Geralda.
É o que você mais vê é o pessoal com celular e fechando todo mundo.
Para que mais pessoas reconheçam a importância da segurança no tráfego, o Ministério da Infraestrutura deu início à Semana Nacional do Trânsito, que neste ano ocorre de forma paralela à Semana Nacional da Mobilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, defendeu uma agenda de parcerias com o setor privado para obras de mobilidade urbana, melhorando o trânsito nas cidades.
Mobilidade urbana muda a dinâmica da cidade, muda a dinâmica econômica, muda relações familiares, melhora a vida das pessoas.
O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou os investimentos em tecnologia.
Temos a carteira de motorista digital, tem a educação no trânsito também, pelo aplicativo da CDT. São quase metade desses 176 milhões de brasileiros que já possuem, então, a carteira de motorista digital.
Nesta edição, o tema da campanha da Semana Nacional do Trânsito é Juntos Salvamos Vidas. José Litério, que trabalha há 4 anos como taxista em Brasília, sabe bem o que é isso.
Então, todo mundo se respeitando. É isso que tem que ser, o trânsito é isso.
Durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito e Semana Nacional da Mobilidade, os Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional prorrogaram um acordo de cooperação técnica para promover uma série de ações para mobilidade e segurança no trânsito, entre elas a elaboração de cartilhas digitais de capacitação para gestores públicos. Reportagem, Márcia Fernandes.
770 museus do país vão estar com programação especial a partir de segunda-feira.
É a Primavera dos Museus, que tem o objetivo de aproximar os brasileiros desses espaços que mantêm vivas nossas riquezas, história e cultura.
É o que destaca o presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono.
O objetivo é fomentar a visitação, divulgar os nossos museus, não só os museus IBRAM, mas todo o campo museal, e também estimular o museu participando da vida da sociedade. Tem visitas guiadas, debates, shows teatrais, música, performance, tem de tudo.
Para ver qual a programação na sua cidade e se preparar, acesse o guia completo que está na internet em gov.br/museus.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo restabelece efeitos de decreto que reduzia alíquotas de IPI.
STJ decide que instituição de ensino deve ser clara ao orientar alunos sobre diferenças entre licenciatura e bacharelado.
Justiça Federal determina pagamento de salário maternidade à mãe não gestante.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes restabelece efeitos de decreto que reduzia alíquotas de IPI.
Segundo o ministro, alterações na norma preservaram a competitividade das mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a medida liminar em que havia suspendido a redução de alíquotas do imposto sobre produtos industrializados incidentes em produtos de todo o país que também sejam fabricados na Zona Franca de Manaus. Em agosto deste ano, o ministro deferiu uma liminar após considerar que o decreto presidencial 11.158 ameaçava o polo econômico da Zona Franca de Manaus, já que a isenção de IPI é seu principal incentivo. Mas um decreto posterior, de agosto deste ano, restabeleceu as alíquotas do IPI para 109 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o que, somados aos 61 produtos já listados no decreto anterior, faz com que mais de 97% do faturamento local sejam preservados.
Universidade terá que indenizar aluna por não ter esclarecido as diferenças entre licenciatura e bacharelado em educação física.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
A estudante se formou em licenciatura plena em educação física, mas não conseguiu exercer algumas atividades que seriam restritas a quem tem bacharelado na área. Ela alegou ter sido enganada pela faculdade. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença e julgou o pedido de indenização improcedente. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial definindo reparação moral de R$5.000 por falha na prestação do serviço e determinando que a faculdade ofereça gratuitamente à aluna as disciplinas para concluir o curso de bacharelado. Para o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino, a instituição não comprovou que prestou informações claras à estudante e gerou nela a expectativa de atuação em qualquer área profissional da educação física.
Primeira turma do TST considera válida a demissão de metalúrgico dispensado após fim de aposentadoria por invalidez.
Segundo a decisão, o trabalhador não tem direito à estabilidade após o fim do benefício. Samanta Flor.
O metalúrgico de São José dos Campos, São Paulo, entrou na Embraer em 1998 e em 2004 passou a receber aposentadoria por invalidez em decorrência de fatores psiquiátricos. Em abril de 2018, ele foi considerado apto a voltar ao trabalho pelo INSS. No mesmo mês, foi dispensado sem justa causa. O trabalhador acionou a justiça para pedir a reintegração ao emprego, mas a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a extensão do pagamento do benefício após a alta não implica estabilidade.
A Justiça Federal determinou ao INSS a imediata implantação do salário maternidade a uma mãe não gestante de gêmeos em união homoafetiva.
Empregadora e INSS não admitiram o benefício.
O juiz explicou que a mulher terá atuação na missão de amamentação dos filhos.
Ele também ressaltou que é discriminatória a exclusão de toda forma de maternidade da proteção previdenciária.
Justiça do Maranhão determina que mulher devolva valor de Pix recebido por engano.
Ela recebeu R$3.000. Neto Costa.
O segundo Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís do Maranhão determinou que uma mulher devolva os R$3.000 recebidos por engano via Pix. O autor da ação alegou que entrou em contato com a mulher para obter a devolução do dinheiro, mas ela não se prontificou a devolver. De acordo com a sentença, o Código Civil prevê que todo aquele que recebeu o que não era devido fica obrigado a restituir. Assim, a Justiça determinou que a agência da Caixa Econômica Federal, onde a mulher tem conta, faça a devolução do dinheiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite para vocês.
Bom fim de semana, até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Piso da enfermagem. Presidente Pacheco e líderes se reúnem na segunda-feira para definir alternativas de custeio que viabilizem pagamento da categoria.
Senador reapresenta projeto que acaba com prazo de carência para concessão de benefícios a pessoas com lúpus ou epilepsia.
Comissão vota a criação de conta investimento para ensino técnico de crianças de baixa renda.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai voltar a analisar uma proposta que dispensa o prazo de carência para a concessão de benefícios do INSS, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a pessoas com lúpus ou epilepsia.
Um projeto com o mesmo teor já havia sido aprovado pelo Congresso, mas foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Repórter Yara Farias Borges.
Reapresentado pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto permite que segurados da Previdência Social com lúpus ou epilepsia recebam do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência. Apresentado em 2009, o projeto de Paulo Paim só foi aprovado pelos deputados em 2018 e enviado à sanção em maio deste ano. O presidente Bolsonaro vetou integralmente o projeto e o Congresso acabou mantendo o veto.
Foi uma grande insensibilidade do governo vetar o PL do lúpus. Foram quase 13 anos de uma luta e expectativa de milhares de brasileiros. O Congresso já aprovou uma vez. Será a correção de uma injustiça grave. Vamos trabalhar muito para que se transforme em lei, provavelmente o ano que vem.
Para Paim, as pessoas com lúpus e epilepsia merecem o mesmo tratamento já assegurado a quem tem doença grave.
E está pronta para votação em plenário a proposta que estimula cidades a adotarem mais políticas voltadas para a população idosa.
A medida já foi aprovada em duas comissões do Senado. Repórter Janaína Araújo.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que cria o título Cidade Amiga do Idoso para municípios que se destacarem na adoção de políticas públicas que assegurem tratamento digno e envelhecimento ativo às pessoas idosas. O projeto de lei prevê que a escolha da cidade será feita por conselho com representantes dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, além de integrantes das entidades representativas da população idosa. Relatora da proposta na Comissão de Educação, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a aprovação pela Comissão de Direitos Humanos.
Para a CDH, diante da perspectiva de angariar a premiação, os municípios poderão elevar os investimentos em áreas relevantes, como transportes, equipamentos públicos e apoio comunitário em benefício da população idosa.
Caso seja aprovado em plenário, o projeto de lei seguirá para a sanção presidencial.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar a criação de uma conta investimento para que crianças de baixa renda possam custear cursos técnicos ou de educação superior.
O projeto Criança do Futuro prevê aportes anuais de R$ 400 até que o beneficiário complete 18 anos. Reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto Criança do Futuro cria uma conta investimento em nome de cada recém-nascido de família de baixa renda. O texto prevê aportes anuais de R$ 400 até que o titular complete 18 anos de idade. A estimativa é que o beneficiário tenha aproximadamente R$ 10 mil ao atingir a maioridade, que poderão ser utilizados ao final do ensino médio para o pagamento de cursos técnicos ou de ensino superior. A iniciativa foi defendida na Comissão de Direitos Humanos pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
Na esteira de diversos outros projetos assistenciais que promovem mobilidade social, o PL visa primordialmente a educação dos mais pobres.
Caso o titular passe em uma universidade pública, os recursos vão para o ente mantenedor da instituição. Se até os 30 anos o beneficiário não se matricular em cursos técnicos ou superiores, o dinheiro volta para o Tesouro Nacional. Se aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para a próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, uma reunião de líderes para tratar das alternativas de fonte de custeio que possam viabilizar o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras.
Pacheco disse que o tema é prioritário e um compromisso do Congresso e prometeu buscar soluções para solucionar o impasse. Ainda, segundo ele, se for preciso, o Senado realizará uma sessão deliberativa específica para tratar do tema, mesmo em período eleitoral.
Desonerar a folha de pagamento de hospitais, atualizar a tabela do SUS e abater dívidas dos estados estão entre as possibilidades já levantadas. Ontem, a maioria dos ministros da Corte Suprema manteve a suspensão do pagamento. A decisão é fruto de uma ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, CN Saúde. Estados, municípios e hospitais já declararam dificuldades financeiras para pagar o piso salarial da categoria.
Senadores poderão votar projetos que aumentam a pena para agressões contra jornalistas e transformam o homicídio de profissionais em crime hediondo.
Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, políticos são os que mais hostilizam os profissionais da imprensa. Repórter Érica Christian.
O plenário já poderá votar um projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que prevê pena de 1 a 6 meses de detenção, além do pagamento de multa para quem impedir ou dificultar a atuação dos jornalistas. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dos 291 ataques a profissionais da imprensa neste ano, 209 foram proferidos por políticos. Ao se solidarizar com a jornalista Vera Magalhães, atacada pelo deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, Fabiano Contarato considerou que o legislativo deve garantir o trabalho da imprensa.
Jornalistas precisam de ação do Congresso para serem protegidos contra os constantes ataques à sua dignidade e honra e ao seu direito de trabalhar e informar.
Já o senador Everton do PDT do Maranhão quer aumentar em até 2/3 a pena para crimes violentos contra jornalistas e familiares. Lucas Barreto do PSD do Amapá classifica as hostilidades contra a imprensa como agressões genéricas, que majoram a punição. Também poderá ser votado o projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que qualifica o homicídio de jornalistas como crime hediondo.
Profissionais que trabalham com a terapia de constelação familiar defenderam hoje a regulamentação da profissão.
Eles participaram de uma sessão especial no Senado para homenagear a metodologia.
Repórter Roberto Fragoso.
A constelação familiar é uma modalidade de terapia alternativa que busca identificar a origem de problemas e conflitos a partir de dinâmicas de grupo. Os participantes representam pessoas que fizeram parte da história do paciente, muitas vezes da família, como forma de ajudá-lo a identificar a influência dessas relações nas suas emoções e no seu comportamento. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que pediu a homenagem, diz que o uso da terapia enfrenta preconceito e resistência, pois contraria interesses corporativos e econômicos.
Vou dar um exemplo aqui, heranças, casos que passam décadas para se resolver na justiça, conflitos familiares, que em algumas sessões se resolve através da constelação familiar.
Sophie Hellinger, viúva do criador do método Bert Hellinger, defendeu a ampliação do atendimento e a regulamentação da profissão.
E é muito importante, em minha opinião, regular a profissão de constelador. As constelações familiares não querem substituir nenhuma profissão.
O tratamento é oferecido pelo SUS desde 2018, com foco em prevenção de doenças e recuperação da saúde física e emocional.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional de Contas Públicas, que vai debater os desafios e tendências para o controle da despesa pública. O encontro é promovido pelo Tribunal de Contas da União e acontece entre os dias 19 e 21 de setembro de forma online. O evento vai reunir especialistas em finanças e auditoria governamental. O objetivo é discutir como o Brasil pode modernizar o controle das finanças públicas e aumentar o impacto positivo na vida do cidadão. A experiência brasileira será abordada por especialistas de diferentes esferas do sistema de controle governamental do país. As práticas de instituições de controle de outros países também serão apresentadas no encontro. Acesse a programação e faça sua inscrição em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Campanha mobiliza Congresso e instituições para combater violência política contra mulheres.
Debatedores alertam para riscos de cobertura vacinal baixa para doentes crônicos.
Câmara e TSE firmam acordo para combater notícias falsas nas eleições.
Boa noite. A Câmara dos Deputados e o Tribunal Superior Eleitoral firmaram um acordo para combater notícias falsas nas eleições. O eleitor também pode tirar dúvidas através do WhatsApp. Saiba mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O eleitor pode tirar dúvidas sobre as eleições pelo WhatsApp. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, relançou no início de setembro o Fato ou Boato, para reforçar o combate à desinformação durante o período eleitoral. O assistente virtual do TSE já existia desde 2020 em uma parceria pioneira no mundo feita com o WhatsApp e foi renovada neste ano. Mais de 500 mil de inscritos já podem pesquisar termos na conta oficial do TSE, o que facilita a consulta por informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem parceiras da Justiça Eleitoral, como a Agência Lupa, a Aos Fatos, o Projeto Comprova e o Estadão Verifica. Basta enviar o assunto ou o link relacionado ao processo eleitoral para a realização da pesquisa. A inteligência artificial faz uma busca e traz conteúdos já conferidos sobre o tema. Se o conteúdo pesquisado não tem correspondência com alguma informação verificada, ela é encaminhada para o grupo de checadores de fatos e o eleitor cadastrado recebe notificação de quando o conteúdo estiver disponível. Para usar o Tira Dúvidas do TSE, basta enviar um OI para o número +55, que é o código do Brasil, 61 9637 1078, no WhatsApp. A ferramenta foi desenvolvida gratuitamente pela empresa Infobip, um dos principais provedores de serviços para negócios no aplicativo. Nestas eleições de 2022, a Câmara dos Deputados e o TSE também firmaram parceria para combater as notícias falsas e adotar medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais em campanhas, como o envio em massa de mensagens de propaganda política que violam a legislação. A parceria também prevê a defesa da da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a difusão de conteúdos oficiais do TSE. E desde setembro de 2019, a Câmara mantém uma ferramenta de checagem dos fatos relacionados à atividade parlamentar, chamada Comprove, também usada pelo WhatsApp. A coordenadora de atendimento do Comprove, servidora Ana Maruzia Lima, explica que a agência é a primeira checadora de fatos do Legislativo brasileiro e uma das primeiras do mundo. Pelo número de WhatsApp 61 99 660 2003, o cidadão pode tirar dúvidas sobre conteúdos que recebeu nas redes sociais ou divulgados na internet.
O WhatsApp foi o canal escolhido porque em 2022, no Brasil, é o aplicativo mensageiro mais utilizado. E a Pesquisa Digital 2022 mostra que mais de 96% dos usuários de redes sociais brasileiros utilizam o WhatsApp. Mais ou menos 165 milhões de usuários. Por isso que o atendimento do Comprove é feito pelo WhatsApp. Porque pelo WhatsApp as pessoas recebem, difundem fake news e também pelo WhatsApp elas podem rebater essas notícias falsas.
Ana Maruzia também cita o relatório de notícias digitais 2020 do Instituto Reuters, que mostra que o WhatsApp é a plataforma pela qual mais se divulgam notícias falsas no Brasil. Então, anote aí, para tirar dúvidas sobre fatos relacionados à atividade parlamentar, o número de WhatsApp do Comprove é 61 99 660 2003. E o WhatsApp do Tira Dúvidas do TSE, que também serve para pesquisar informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem, é o número 61 9637 1078. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Eleições. Novas regras eleitorais já em vigor alteram as estratégias dos partidos para aumentar o número de deputados e garantir fundo eleitoral. A análise é do cientista político Jairo Nicolau, como explica a repórter Silvia Munhato.
A estratégia dos partidos nas eleições para deputado federal em 2022 ficou mais complicada, segundo o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Nicolau. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, Jairo disse que observou o lançamento de vários candidatos peso-pesados para deputado federal, como ex-ministros e até ex-candidatos a presidente. Se, por um lado, a ideia é garantir o cumprimento de uma das condições da cláusula de barreira, a de obter 2% dos votos válidos em 9 unidades da federação, por outro, isso pode dificultar a vida do partido na distribuição das sobras de vagas. Cumprir a cláusula de barreira significa que o partido continuará recebendo recursos públicos e terá tempo para a propaganda no rádio e na TV. Ele também cumpre a cláusula se conseguir eleger 11 deputados em pelo menos 9 estados. Outra mudança que será aplicada pela primeira vez na arena federal é o fim das coligações, que permitiam que partidos se unissem nas eleições para somarem seus votos para efeito de distribuição de vagas. Nessas eleições, só quem se juntou em federações terá esse benefício, mas a federação terá que se manter mesmo após as eleições. Tudo isso, segundo Jair Nicolau, favorece uma estratégia de acumular votos.
Você precisa juntar os votos só do seu partido, então você precisa de nomes fortes. Todas as legendas fizeram isso aqui no Rio, imagino que tem acontecido em outros lugares, né? Por exemplo, só em São Paulo tem o José Serra, candidato a deputado federal, a Marina Silva, o Boulos.
Ocorre que as mudanças nas regras das sobras eleitorais terão impactos diferentes sobre os partidos, que têm puxadores de votos. Após a votação, é calculado o quociente eleitoral, que é a divisão do total de votos válidos, sem brancos e nulos, pelo total de vagas. Se um partido tem 2 vezes o quociente eleitoral, ele tem 2 vagas. Mas é necessário que os 2 mais votados tenham pelo menos 10% do quociente eleitoral cada um. As vagas que sobrarem nesta primeira fase serão colocadas em uma segunda distribuição, na qual, para participar, o partido terá que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral. Já os candidatos terão que ter 20%. É o que exemplifica Jairo Nicolau.
Aqui no Rio, o quociente eleitoral é 160 mil votos. Se um candidato tem abaixo de 10% disso, que é 16 mil votos, ele não pode ser deputado. Ele está inabilitado. Então, isso na primeira rodada. E na segunda, ele tem que ter, no mínimo, 20% para ser apto. É mais do que a primeira, curiosamente, é a nova regra.
O resultado disso é que os partidos que têm puxadores de votos correm o risco de perder cadeiras.
Isso aconteceu em 2018, em São Paulo, com o PSL. O Eduardo Bolsonaro teve uma votação de mais de 2 milhões de votos, né? E o PSL tinha uma chapa fraca. Então eles perderam 6 deputados federais. 6 pessoas não chegaram aos 10%. Agora, isso apertou um pouco mais, porque tem essa regrinha dos 20% nas sobras. Vai ficar mais difícil.
Para o cientista político, uma estratégia que beneficiasse candidatos com potencial poderia ter efeitos melhores. Além disso, as regras são pouco conhecidas.
Pouca gente conhece. A gente só quer saber da eleição presidencial, lamentavelmente. E essa regrinha pode ter efeitos danosos para alguns partidos que não estão, por exemplo, dando pouco espaço para candidatos intermediários, que têm potencial, mas que não têm recursos.
Jair Nicolau afirma que a motivação para o voto entre 2018 e 2022 mudou. Por conta disso, ele acredita que a renovação da Câmara dos Deputados poderá ser feita com nomes antigos. Ou seja, além dos políticos peso-pesados, a volta daqueles que já foram deputados, por exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
Em audiência pública na Câmara, especialistas apontaram os riscos da baixa cobertura vacinal do país para pessoas com diabetes, obesidade e doenças crônicas. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
O Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo e o 1º na América Latina, com 15 milhões e 700 mil brasileiros adultos com diabetes. E a estimativa é que até 2045 a doença alcance 23 milhões de pessoas. Enquanto isso, a cobertura vacinal da população ficou abaixo de 60% em 2021, o que prejudica em especial as pessoas com diabetes, que têm um sistema imunológico mais frágil. O alerta foi dado pela coordenadora da coalizão Vozes em Defesa dos Direitos dos Diabéticos e Obesos, Vanessa Pirolo, durante a audiência pública das Comissões de Seguridade Social e Família e do Idoso da Câmara.
Para que seja colocado também uma campanha, se possível, de vacinação para pessoas com diabetes, porque ficou constatado que pessoas com diabetes morreram muito durante a pandemia e que elas têm um sistema imune mais deficitário quando você compara com pessoas que não têm esse tipo de doença crônica.
A representante do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Ana Carolina Marinho, afirmou que o Ministério já está discutindo formas mais eficazes de comunicação com a população sobre a importância de se manter as vacinas em dia.
Essa comunicação efetiva, pensando qual o papel da vacina, é diminuir desfecho grave. Isso a gente precisa tentar, de algum modo, e isso o Ministério vem planejando desde que há poucos meses a nova coordenadora do PNI assumiu, esse modo de comunicação, como é que a gente precisa falar com as pessoas?
A presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO, Cíntia Cercata, destacou que 60% dos brasileiros estão com excesso de peso e 22,4% da população é obesa, o que aumenta o risco de doenças crônicas e a mortalidade por doenças agudas.
Em pacientes que têm obesidade severa, grau 3, né? A gente aumenta em 10 vezes a chance do indivíduo ter diabetes e 15 vezes a chance desse indivíduo ter hipertensão.
O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, coordenou a reunião e destacou que, além de fornecer as vacinas, o Brasil precisa garantir o acesso da população a elas. Ele lembrou que quase 10% dos brasileiros com mais de 65 anos desenvolve diabetes do tipo 2.
Por isso que a gente tem que introduzir isso no sistema único de saúde, porque a população nossa está envelhecendo, né? Somos um país hoje já não de jovens, né? Já somos um país de idosos e obesos.
O presidente da Associação Brasileira de Imunização, SBIM, Juarez Cunha, lembrou que os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, para onde deveriam ser encaminhados os pacientes com doenças crônicas, são desconhecidos até dos próprios médicos. Para melhorar a rede de informações, a SBIM vai realizar no dia 3 de outubro a sala de vacinação, evento online gratuito para os profissionais de saúde. As inscrições podem ser feitas pelo site sbin.org.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, destaca a atuação dos optometristas, profissionais especializados em medir graus para a confecção de óculos e detecção de problemas oculares de baixa complexidade.
Ao citar o tamanho das filas de espera do SUS para consultas oftalmológicas e o reduzido número de médicos especialistas na área, Haroldo Martins afirma que os bacharéis em optometria podem acelerar o atendimento à população carente. No entanto, o deputado destaca o preconceito contra a categoria.
E a razão principal disso não é a questão da formação acadêmica, mas sim é uma questão de reserva de mercado, dado ao fato que muitos oftalmologistas recebem comissões por receitarem lentes de óculos por parte das óticas. Portanto, é uma questão econômica que está aí envolvida, porque não há uma outra razão que nós possamos entender por que a medicina oftalmológica combate tanto os optometristas.
Política.
Por que a política ainda é um universo tão hostil às mulheres no Brasil? Em diferentes instâncias, incluindo o Congresso, mulheres se mobilizam pelo fim da violência política. Confira na reportagem especial de Sandra Amaral.
As mulheres são 53% do eleitorado brasileiro. Apesar disso, a participação feminina nos parlamentos é bem menor, entre 15% e 20%. Se analisarmos os cargos executivos, como governos estaduais e prefeituras, esse percentual é ainda menor. Mesmo baixos, esses números são recordes na realidade brasileira e só foram possíveis depois que o Congresso Nacional aprovou leis que garantem a participação feminina na política. Mas a violência política de gênero pode afastar essas candidaturas. Em período eleitoral, nas redes sociais, muitas candidatas a algum cargo político se deparam com ataques, em geral, relacionados à aparência e à conduta moral. Termos cruéis são usados, como gorda, burra, feia, prostituta, doida. Mas por que a política é um dos universos hostis para as mulheres no Brasil? Para responder a essa pergunta, estudos científicos apontam que é preciso entender de que forma as mulheres são socializadas. A professora Valesca Zanello, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, explica.
A gente vive num país sexista, a gente aprende como mulher que a coisa mais importante na nossa vida, que a gente deve priorizar, é ter um companheiro, é ter uma relação e fazer uma família. Está sempre disponível para atender no dispositivo materno as necessidades, desejos e anseios dos outros. Política é debate. Política, às vezes, você tem que saber subir o tom, você tem que dizer, olha, não entra aqui, isso aqui não é seu espaço. Então, as mulheres, na socialização, não são preparadas para o jogo da política como ele é exercido hoje.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, já foi vítima desse tipo de violência.
Precisamos de mais mulheres na política, mas as mulheres muitas vezes não se sentem seguras o suficiente. Nas suas comunidades elas são atacadas, são colocadas impropérios, inverdades, mentiras sobre as suas vidas, ataque a seus filhos. O que mais preocupa a mulher é quando atacam os filhos e filhas.
Quando a violência política atingiu o filho da deputada Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, ela conta como se sentiu fragilizada.
Meu filho recebeu montagens pornográficas com a própria mãe. Quando aquilo chegou bem no miolinho da minha família, aquilo realmente mexeu comigo, me deixou muito fragilizada. E eu não tenho vergonha de dizer isso, eu sou uma mulher muito forte, mas tenho o direito, né, também de ser frágil, de estar frágil. Eu estava muito frágil naquele momento.
Além de ataques à aparência das mulheres e à difamação delas, há outras formas de violência, como a que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada Isa Pena foi vítima de importunação sexual pelo deputado Fernando Cury em plenário. O parlamentar foi flagrado por uma câmera da Alesp abraçando a parlamentar por trás e passando a mão no seio dela. O deputado foi julgado pelo Conselho de Ética e teve o mandato suspenso por 180 dias. Mas casos de cassação de mandato nos conselhos de ética do Poder Legislativo por causa de violência política de gênero são praticamente inexistentes. Segundo a professora Valesca Zanello, a não punição desse tipo de abuso é uma proteção para os homens.
Essa Casa dos Homens, ela se reproduz em várias instituições, no judiciário, inclusive. Eu acho que todas as instituições de poder. Geralmente, nessas instituições, a gente vai ter como público majoritário homens e homens brancos. Então, são os primeiros a barrar aquilo ali como denúncia, porque eles se identificam não com a mulher que sofreu assédio, a humilhação, mas com o homem que assediou.
Em 2021, o combate à violência de gênero virou a Lei 14.192. É crime assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Caso a discriminação ou menosprezo seja em relação à cor, raça ou etnia, a pena aumenta em 1/3 até a metade. O projeto que deu origem à lei é de autoria da deputada federal Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que relembra violências sofridas no ambiente político de todos os tipos.
Fui vereadora na cidade de Nova Iguaçu e também encontrei uma casa onde tinha, há mais de 3 legislaturas, não tinha uma representação feminina, não tinha uma vereadora, e quando cheguei, cheguei com muita dificuldade, com muita luta, enfrentei muitas humilhações, a ponto de ser chamada de macaca, a ponto de ser chamada de analfabeta, a ponto de ter a última cadeira, a última mesa, não tinha direito a um gabinete.
Mas a existência da lei não garante a aplicação. É preciso fortalecer uma cultura de combate à violência política contra mulheres. No Congresso Nacional, as parlamentares trabalham para tornar natural a participação feminina na política, como pontua a deputada Joyce Hasselman.
O grande papel de nós mulheres no poder, que chegamos ao poder, é tornar o caminho daquelas que vêm depois de nós mais fácil. Né? O meu sempre foi muito difícil, de tantas outras mulheres também.
Para a deputada Maria do Rosário, desistir da política não é uma opção.
Minha obrigação aqui é não desistir. Desistir não está no meu vocabulário. Desistam eles, os machistas. Eu vim aqui para fazer o meu trabalho.
Para ajudar o Brasil a tomar conhecimento da lei, a Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com outras instituições, como o TSE, lançou campanha de combate à violência política contra a mulher. As denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180 e por formulários disponíveis no site da Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral e também na sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Sandra Amaral.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.